Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre armazenagem de materiais. É, armazenar, alguns autores falam armazenagem, outros vão falar sobre estocagem, né? Mas é a localização destes materiais dentro das organizações. Bom, e o que, que é, né, o objetivo dessa armazenagem? É sempre utilizar o espaço nas três dimensões, né? Altura, largura e comprimento, da forma mais eficiente, né, rápida e fácil possível. Então, tudo que a gente vai estudar aqui é o intuito que a gente tenha uma armazenagem mais fácil, mais organizada dentro das empresas, ok? Bom, e o que, que eu tenho que pensar um pouquinho em relação à armazenagem? A gente vai tratar um pouquinho sobre layout, né? Layout pensando o quê? Onde vai cada material? Que tipo de equipamentos eu vou utilizar, né, naquele armazenamento, naquele almoxarifado ali dentro da organização, tá? Que o layout vai ser a forma como estão dispostos todos os materiais dentro da organização, né? Inclui ainda a disposição de todos os centros de trabalho, ou seja, qualquer coisa que ocupe espaço na organização, até mesmo as pessoas. Então, por exemplo, quando eu vou planejar os corredores, né? Pode haver um bom, para haver um bom layout, é necessário um planejamento bem feito, tá? E o que, que eu posso pensar em relação ao estoque, né? A parte desse layout em relação aos itens de estoque. Por exemplo, os de maior saída. Bom, os itens de maior saída têm que estar mais próximos, né, junto aos locais que vão ser entradas ou saídas ali dos produtos. Maior peso, né, a parte de ergonomia, eu tenho que colocá-los em locais, por exemplo, se eu não utilizo de maquinário, só utilizo de mão de obra ali, eu vou fazer o quê? Vou colocar esses produtos mais próximos às entradas e saídas, né, para facilitar também a movimentação desses produtos, tá? Então, eu tenho que pensar conforme né, a característica, né, a classificação daquele material. Voltando, né, de novo a falar ali de classificação. Eu tenho que pensar ainda nos corredores, né? O corredor ele deve facilitar o quê? O acesso a essas mercadorias. Então, eu vou ter o quê? Vou utilizar maquinário? Que tipo de maquinário? Ele precisa, né, de qual espaço ali, né, para fazer, fazer o picking, né, ali, o recolhimento daquele material, tá? As portas de acesso, né? Onde vai ser cada porta? Onde é a entrada? Onde é a saída? Vai ser uma porta única? Próximo dessa porta, eu preciso de uma área de expedição? O que é essa área de expedição? É onde vai ter a chegada, né, ali do meu produto, né? Eu vou fazer a separação e depois vou fazer a movimentação, a localização daquele produto. Ou na hora da saída, né, vou pegar o meu produto, vou colocar naquela área de expedição para depois carregar o caminhão e esse produto ir embora ali da empresa. Tá? É necessária essa área? Qual o tamanho da área de expedição, né, para aquela empresa? Tenho que pensar também o quê? Quais estruturas que eu posso utilizar, né? Se vai ser prateleiras, estruturas, se eu vou utilizar, por exemplo, pallets, não vou utilizar pallets. O que, que são os pallets, né? São aquelas estruturas, normalmente a gente utiliza muito de madeira aqui no Brasil, né? Que vão ajudar nessa movimentação dos materiais. Vou colocar vários produtos ali em cima do pallet, né? E com um equipamento especializado, eu vou fazer a movimentação daquele produto dentro da minha empresa. Tá? Então, essas são algumas das coisas que a gente tem que considerar, tá? E eu tenho alguns tipos de armazenagem e conforme o tipo de produto, conforme o tipo de empresa, um vai ser melhor do que o outro, né, em cada situação. O primeiro tipo aqui, melhor alternativa de armazenagem, é o agrupamento. Né? O que, que é o agrupamento? A gente viu, né, ali na primeira aula sobre a classificação de materiais. Né? Então, a partir de uma classificação, eu tenho um agrupamento de produtos e vou colocar os produtos ali, por exemplo, nas prateleiras. Né? Se a gente pensar, por exemplo, o supermercado utiliza, né, a maioria dos supermercados vão utilizar a classificação por agrupamento. Né? Então, por exemplo, esse é o corredor de cereais, né? Esse é o corredor, né, de produtos que necessitam de refrigeração. Esse vai ser o corredor de produtos de limpeza. Dentro dali eu vou ter uma outra classificação, um agrupamento por tipo. Ah, aqui é álcool, aqui é alvejante, aqui é detergente. Então eu tenho ali a classificação daqueles produtos, tá? Qual é a vantagem desse tipo de armazenagem? Essa armazenagem vai me possibilitar uma localização mais fácil dos itens, né? Então, eu tenho uma lógica ali de armazenagem, né? E eu consigo mais facilmente, inclusive, que o meu cliente, né? Quando eu trabalho com autoatendimento, que ele vá lá e se localize e ache rapidamente os meus produtos. Tá? Então, eu tenho essa vantagem e também isso é aplicado quando eu tenho uma variação muito grande de itens, que eu tenho muitos itens diferentes. Então, essa classificação por agrupamento é indicada nessas situações. Tá? Mas ela tem uma desvantagem, que às vezes é não a utilização máxima dos espaços. Né? Então, por exemplo, num supermercado eu tenho ali os eletrodomésticos. O eletrodoméstico, às vezes, a prateleira tem um tamanho X, ele vai ter um tamanho ali menor, vai sobrar um espaço. Né? Esse espaço sobrando, né, se eu tenho um grande espaço, ele não é problema. Agora, se eu tenho falta de espaço dentro da empresa, não é, interessante que eu faça ali, por exemplo, por agrupamento. Tá? O agrupamento, né, como eu estava falando em relação ao cliente, ele é utilizado nesse autosserviço, até depois a gente pode pensar também o quê? Que esse agrupamento pode ser padronizado, né? Por exemplo, essas grandes redes, né, de lojas de roupas. Se a gente vai nessas lojas, né, por exemplo, Renner, C&A, Marisa, elas têm uma lógica ali, né, de armazenagem por agrupamento e de loja em loja, quase todas as lojas utilizam, né, essa lógica que é o quê? Por exemplo, na entrada, são os produtos em lançamento, normalmente, né, a parte feminina. Parte masculina já vai estar, né, num local diferente. A parte de acessórios, uma parte central, por exemplo, da loja, né? Próximos aos caixas, eu ainda posso ter alguns produtos ali que às vezes o pessoal esquece. Por exemplo, tem sempre meia, por exemplo, para comprar. Ah, então, eu tenho uma lógica de armazenagem por agrupamento de produtos. Tá? O outro tipo de armazenagem também é armazenagem por tamanho. Né? O que, a gente tem na armazenagem por tamanho? Eu vou tentar utilizar o máximo daquele espaço. Ele vai me permitir um melhor aproveitamento do espaço. Então, eu vou colocando tudo, né, que cabe naquele espaço, não é por tipo, posso ter produtos ali misturados, mas vou totalizar ali o meu espaço, né, para um melhor aproveitamento cúbico dele. Tá? Isso é indicado para empresas que não têm uma grande variação de produtos. Tá? Então, eu tenho poucos tipos de produtos e depois eu consigo, né, localizá-los facilmente e também quando eu tenho um espaço muito reduzido. Tá? Eu gosto de dar um exemplo para meus alunos, né? Como a gente dá aula no presencial um pouco diferente, são alunos mais jovens, né? Aqueles vindos, né? Acabando ali a adolescência, eu brinco com eles que é a mesma lógica quando a gente vai organizar os armários. Né? A gente tem aquelas pessoas que vai pegar o seu armário de roupa, que ela vai fazer armazenagem por agrupamento, que é o quê? Que vai enfiar tudo no armário até estar ocupando todo o espaço, né? Isso vai facilitar o quê? Ele vai conseguir colocar tudo ali, mas dificilmente ele vai achar, né? Quando ele precisa de alguma roupa, vai ter dificuldade para achar. A gente tem outras pessoas que já vão fazer, né, a armazenagem ali, né, de por classificação ali dos agrupamentos. Bom, eu vou separar roupa de inverno, roupa de verão, camiseta, de calça, né, vou separar por cores. Né? Isso vai fazer com quê? Que eu tenha mais espaços sobrando, mas ao mesmo tempo que eu consiga me localizar melhor naquele armário. Tá? Então, esse é só um exemplo assim, para a gente pensar no nosso dia a dia, que a gente também utiliza por tamanho, né, ou por agrupamento. Temos também armazenagem por frequência. Né? Então, produtos com maior frequência de movimentação, localizá-los, né, próximo mais às áreas de entrada e saída da minha empresa. Tá? A gente pode ainda colocar nessa armazenagem, armazenagens especiais, né? Por exemplo, produtos que tem que ter, né, não pode ter contato com umidade, calor, ou necessitam de uma refrigeração especial, tem que ter, né, uma armazenagem diferenciada. Temos ainda as armazenagens externas, né, que normalmente vão facilitar em relação a custos, né, de eu não ter um custo ali de uma armazenagem interna, que normalmente é mais cara. Então, por exemplo, os pátios que a gente utiliza, os pátios das fábricas automotivas, né, que vão utilizar aquela armazenagem externa, os silos utilizados, né, na agroindústria, que também para os grãos que vão ser colocados, é um tipo de armazenagem externa também, né, que já vai, já não é próximo ao solo, né, eu tenho uma armazenagem que a gente chama de armazenagem vertical, isso tudo é um tipo de armazenagem também. Podemos ter também chamadas coberturas alternativas, que são coberturas temporárias, né, então, por exemplo, se eu tenho um produto que eu tenho uma coleta específica em um período, só preciso daquela armazenagem naquele período. Então, eu posso, por exemplo, contratar uma armazenagem temporária, né, e só utilizar naquele período. Pode ser uma armazenagem terceirizada, eu pegar um galpão, né, ou contratar, né, ele vai montar uma estrutura dentro do meu terreno, vou utilizar naquele período, acabou aquele período, por exemplo, né, de colheita ali, eu vou já utilizar aquele espaço para outra finalidade. Bom, a gente tem ainda, né, sistemas que a gente chama de sistemas conforme densidade, né, e armazenagem dinâmica, né, e o que que são esses sistemas? Eu vou colocar também, está no Moodle, alguns vídeos para vocês visualizarem um pouco desses sistemas, né, mas a ideia é do que? A gente tem primeiro o sistema drive-in, drive-thru, né, que são estruturas metálicas e eu vou fazer toda a armazenagem dentro dessas estruturas, né, normalmente utilizando os pallets, então eu vou colocar, né, empilhando, colocando todos os produtos nessas estruturas metálicas, né, para no intuito de pegar e condensar todos no mesmo local, tá? Esse drive-in, drive-thru, o que que ele vai fazendo? Ele vai colocando todas as caixas, né, seguidas, tem uma sua parede e todas as caixas seguidas, né? Ela vai ter uma desvantagem, que é o quê? Isso é indicado para aqueles produtos que não têm um prazo de validade curto. Porque para eu pegar a última caixa, eu tenho que tirar todas, né, que estão na frente. Então, a gente chama que é um indicado para o sistema WEPS, que é o quê? O último que entra vai ser o primeiro a sair, né? Então, a ideia é que eu tenha, né, não tenha essa necessidade de rotação de produto por causa da validade desses produtos, tá? Quando a gente tem já necessidade, né, em relação à validade, a gente tem armazenagem dinâmica. Qual que é a ideia da armazenagem dinâmica? A gente tem aqui um desenho para vocês verem, que é o quê? A gente tem um corredor de entrada, um corredor de saída, né? O corredor de entrada vai colocar numa prateleira que ela tem uma inclinação, né? O corredor de saída é mais baixo do que o corredor de entrada, né, em relação à altura ali da prateleira. Então, o produto ele vai entrar naquele ponto, vai deslizar até o ponto de saída. Ah, e aí, conforme a necessidade, eu vou pegando ali daquele corredor de saída. Isso vai fazer com que eu tenha uma rotação dos produtos, né? Ou seja, o primeiro que entra vai ser o primeiro a sair, né? Então, um produto que chegou duas semanas atrás, um produto que chegou uma semana atrás, que chegou duas semanas atrás, vai estar em primeiro lugar para eu sair. Isso vai fazer com que eu tenha rotação do primeiro que entra ao primeiro que sai. Isso me ajuda, né, quando eu tenho esses produtos com uma validade reduzida em relação ao tempo, tá? Eu posso ainda utilizar, né, essa mesma ideia, né, de estrutura, armazenagem dinâmica, só que para produtos pequenos, né? Essa armazenagem dinâmica que eu expliquei para vocês é quando a gente usa os pallets, né? Então ele vai fazer o deslize nessas estruturas pelos pallets. Eu posso ter a mesma ideia num sistema menor que a gente chama de flow rack, né, que é o quê? Eu tenho uma prateleira inclinada, vou colocar o produto atrás, ele vai deslizar para frente e eu vou pegar o produto da frente, né? Isso é muito utilizado em supermercados, por exemplo, para os pães. O pão é um produto com um prazo de validade muito curto, né, e a gente tem a tendência o quê? De pegar o produto da frente. Então, o produto da frente são aqueles de validade, né, já estão com a validade menor, foram comprados anteriormente, eu tiro daqui. E quando eu for, né, eu como fornecedor vou colocar os novos produtos, eu vou colocando atrás para empurrando os produtos da frente e eles irem descendo, tá? Então eu tenho esse sistema que chama o sistema Flow Rack para esses produtos com uma validade mais reduzida, tá? Então ele vai também ser utilizado no sistema PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro a sair. Temos ainda chamadas estruturas, né, que são chamadas de cantilever, que é o quê? Que são estruturas com ganchos, né, em sequência, que é para você ter armazenagem de canos, né, de tubos, perfis, que são barras, produtos longos, né, para eu fazer a armazenagem desses produtos. A gente também tem aqui uma imagem depois para vocês verem como que é a estrutura cantilever, tá? Então, esses são alguns tipos de estruturas que eu posso ter dentro da empresa. Além disso, eu vou ter alguns equipamentos que vão me ajudar o quê? Na movimentação desses materiais, né? Então, por exemplo, os carrinhos manuais, tá? A gente tem as empilhadeiras, né, que elas vão fazer a movimentação ali dos pallets, e a gente tem ali, né, o espaço ali para ter a pessoa que vai dirigir aquela empilhadeira, né? A gente tem ali a paleteira, que não tem esse espaço igual a empilhadeira, mas também vai servir para eu fazer a movimentação dos pallets, tá? Eu posso ainda, né, ter guindastes, pontos e rolantes, então equipamentos que é o quê? Para movimentação de produtos maiores. Se a gente, por exemplo, for visitar um porto, né, eles vão utilizar muito ali, né, a parte de guindastes e pontes rolantes para fazer a movimentação dos contêineres, né, de entrada, né, ali do navio, a retirada, depois a armazenagem, né, daqueles contêineres, ok? Bom, isso tudo vai fazer o quê? Que eu tenha facilitado onde está cada produto. Mas além de ter essa organização, eu preciso do quê? De um esquema de localização, né? Então, o esquema de localização vai me ajudar, é um mapa, né, de onde está cada produto. Eu posso ter o quê? Então, resgatando um pouquinho que a gente viu até na primeira aula, né? A partir de uma classificação, eu vou ter ali os meus produtos, posso ter uma codificação desses produtos, né? E eu vou ter um esquema de localização conforme essa codificação, né? Eu posso, por exemplo, pôr ali letras, números, cores para facilitar, né, a minha armazenagem, e vai localizar onde está cada um dos produtos. Se a gente vai, por exemplo, né, num supermercado. No supermercado a gente tem as plaquinhas dos esquemas de localização. Normalmente em cada corredor, em cima do corredor, bom, esse corredor tem tais produtos, né? Isso é o quê? É o esquema de localização daqueles produtos, tá? Se a gente vai, por exemplo, né, num shopping, um grande shopping, ele vai ter o quê? Um esquema de localização no estacionamento. O estacionamento vai ter letras, números, cores, né, que é para facilitar que o pessoal depois consiga localizar onde estacionou o seu automóvel, tá? Então, tudo isso são o quê? Exemplos de esquemas de localização, né, para achar aqueles produtos, né? Quando a gente vai numa biblioteca, tem um esquema de localização, tá? Então, eu preciso o quê? Ter uma lógica de armazenagem, né, para facilitar a identificação de onde está cada produto, tá? Isso vai ter um ganho muito grande para a empresa, que é o quê? Que é o ganho no tempo, tá? Isso é muito importante a gente visualizar, que é o quê? Eu vou numa loja de sapato. Eu escolho um sapato e peço pro vendedor, olha, eu quero aquele sapato ali, número 36. Bom, aí o vendedor vai lá buscar o sapato número 36. A gente vai em algumas lojas que eles vão o quê? Rapidamente ela volta ali com aquele número 36 e até outras possibilidades ali parecidas, né? Daquele mesmo estilo de sapato, tá? Isso é o quê? Eles têm um esquema de localização, rapidamente eles conseguem achar o produto e conseguem trazer para o cliente rapidamente ver, né, quais são as opções. A gente vai em algumas lojas que a gente pede a mesma coisa, só que eles vão demorar. Não, ó, a gente fica lá esperando, olhando, e nada da pessoa voltar, né? Por quê? Porque ela não tem um esquema de localização, ou os funcionários não estão treinados para aquela localização, e eles demoram muito para trazer o produto até o cliente. Tá? Isso vai fazer com que, bom, o cliente já às vezes tem pouco tempo, já esquece, não quer mais fazer a compra, né? Ou viu outro modelo, lembrou de outra coisa que tem que comprar, acaba desistindo, tá? Então o tempo é muito importante, tanto internamente para ter os processos mais rápidos, quanto também ali externo em relação ao cliente. Tá? Eu vou ter um melhor serviço, né, de atendimento ao cliente com uma armazenagem, uma localização dos meus produtos mais bem feitas. Ok? Bom, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Né, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada!